nós fizemos aqui é para mostrar muitas realidades de muitas igrejas, né? Porque o Senhor, Ele quer o nosso verdadeiro louvor, a nossa verdadeira adoração. E quantas vezes nós estamos nos cultos e a nossa cabeça está lá no jogo, ou a gente vem no culto não com o objetivo de adorar o Senhor, mas ficar do lado do gatinho, né? E que você possa oferecer sempre o seu melhor louvor, a sua melhor adoração ao Senhor. Amém? Bom, aproveitando o momento, o Cris pediu para eu trazer uma palavra hoje. E ele me deu o tema do culto, que está lá em Salmos. Em Salmos, capítulo 73. Se os irmãos puderem abrir para acompanhar. Está em Salmos 73, versículo 28. Salmos, capítulo 73, versículo 28. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os meus feitos. Numa outra tradução, e eu gostaria de frisar aqui para os irmãos, diz assim: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? E eu gostaria de fazer outra pergunta para a igreja, mas essa tem resposta, tá, irmãos? Não é que nem a outra que... O que que aproxima a gente do Senhor? O que que te aproxima de Deus? Irmãos, podem se manifestar, ou quiser falar uma palavra. O que que nos deixa mais próximos de Deus? Alguém sabe? Ai, pastor, tem crente velho de casa aqui, hein? Qual que é, João? Adoração. Adoração aproxima de Deus. Obediência aproxima de Deus. O que mais? A fé aproxima de Deus. Tem mais? Busca, oração, enfim, várias coisas nos aproximamos de Deus. E assim, Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, a parte A desse versículo diz: mas para mim bom é aproximar-se do Senhor. Se eu começar a ler esse capítulo desde o começo, o salmista, ele relata antes desse versículo uma situação de inveja aos ímpios, porque os ímpios, algumas vezes eles têm algo mais do que nós, material, né, material. Então, às vezes a gente precisa, quer um carro, e você vê uma pessoa que não é evangélica, que não está indo na casa do Senhor e tem aquele carro. E nós precisamos diferenciar o que é a bênção do Senhor com o prato de manjar que o inimigo nos oferece. E no começo desse salmo, ele fala sobre a inveja do ímpio, sobre os bens dos ímpios. E tem um momento que o salmista, ele começa a meditar. E ele começa a falar assim, ele começa a meditar na fé dele, começa a falar: mas para mim, bom estar perto do Senhor. Porque no momento que você está no mundo, tendo as coisas do mundo, é um momento até prazeroso de instância. Mas o fim do ímpio, ele é muito triste. Ele é muito trágico. E o salmista, no final, ele meditou sobre isso e falou assim: não, mas bom para mim é estar perto do Senhor. Porque por mais que eu tenha o que o mundo me oferece, mas vai chegar um final que não vai ser um final bom para mim. E estar perto do Senhor, além de tudo que nós citamos, eu vejo algo assim como algo íntimo. Como foi citado várias vezes aqui no culto, a mulher do fluxo de sangue, pelo menos eu ouvi citar 3 vezes, pelo menos desde a hora que começou o culto. Quando ela tocou nas orlas do Senhor, ela não estava distante, ela estava próxima de Deus. E ela tocou. Moisés, lá no deserto, ele não tocou no Senhor fisicamente. Mas Moisés, ele subia ao monte para buscar o Senhor. E neste momento que ele subia ao monte para buscar o Senhor, ele também estava perto de Deus. Então, estar perto de Deus não necessariamente significa você está presente e tocar algo tangível, palpável. Estar perto do Senhor é você ter uma certa intimidade com Deus. E o versículo, ele diz mais: pus a minha confiança no Senhor Deus. Há alguns anos atrás, meu pai e minha mãe, eles estão aqui nessa noite. E alguns anos atrás eu passei uma situação muito difícil. Eu comecei para a igreja, eu tinha na média de uns 6, 7 anos. E a partir do momento que teve conversão na minha casa, o Senhor começou a provar a gente pelo fogo, né? E nós morávamos numa casa muito simples, muito humilde. E quando chovia e ventava, a telha levantava uns 10 centímetros do prego, né? E a gente olhava assim e falava assim: meu Deus, vai cair todo o telhado. E quantas vezes nós íamos para a igreja e eu ouvi minha mãe falar assim: Senhor, coloca as suas mãos nesse telhado. Porque enquanto ela foi fazer a obra do Senhor, buscar o Senhor, ela pedia para o Senhor guardar, ela confiou no Senhor. Ela colocou a confiança dela em Deus. Irmãos, e para os olhos humanos é muito estranho, porque outras casas ao redor, bem melhores e superiores a que nós, né, que eles moram hoje, que eu morava, bem melhores, destelhava, voava tampa de caixa d'água, mas o Senhor nunca permitiu voar uma telha da minha casa, né? E isso foi a confiança depositada no Senhor. E não foi só simplesmente confiar e acreditar, é ter a fé. Porque nada adianta nós estarmos perto do Senhor se nós não tivermos fé. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse fé que ela ia ser curada, não ia adiantar ela tocar nas orlas do vestido. E hoje nós louvamos um hino aqui, o Ministério de Campinas louvou e dizia assim: e se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos não sei mais viver. Irmãos, nesse momento eu já tinha louvado esse louvor algumas vezes, mas neste momento eu me emocionei muito, porque eu passei em certo momento da minha vida pelo fogo, né? E o fogo, ele tem vários sentidos. Ele pode ter o sentido de queimar, mas ele também tem o sentido de purificar. E aquele momento que nós passamos pelo fogo, o Senhor, ele purificou a minha vida, e ele purificou a vida do meu pai, ele purificou a vida da minha mãe, de toda a minha família. E por que que ele purificou a nossa vida? Porque ele tinha um propósito conosco na terra, como ele tem um propósito com você na terra. E eu quero te dizer o seguinte, irmãos: se você se sente distante do Senhor, se você está distante, não perca seu tempo, mas busque o Senhor, se achegue aos pés do Senhor. Porque se tem alguém que pode fazer algo por você, não sou eu. Não é o pastor da sua igreja, não é o pastor de qualquer nenhuma igreja. É somente Deus que pode estar fazendo algo pela sua vida. E se você estiver, de repente, passando pelo fogo, não culpe, como a irmã disse aqui, não culpe Deus. Por que Deus fez isso comigo? Porque Deus, ele está te lapidando. Assim como ele refina o ouro pelo fogo, ele refina as nossas vidas. E tudo que o Senhor faz, ele faz para nos ensinar, para que nós possamos oferecer algo para ele do melhor. Não oferecer o louvor que foi apresentado aqui, esse último louvor. Não é esse tipo de louvor que o Senhor quer. E quando nós apresentamos esse tipo de louvor, aí o Senhor fala: não, vou ter que passar pelo fogo. Porque o ouro não está totalmente lapidado. Precisa de uma refinação, como precisavam esses irmãos aqui simbolicamente. Precisa. E é assim que o Senhor faz. E na última parte desse versículo ele diz assim: para anunciar todas as suas obras. Quando o Senhor fazia os milagres dele, né, os discípulos acompanhavam Jesus, o Senhor, ele falava assim: olha, você vai ver, recebe a tua cura. O cego, ele era curado. E ele saía correndo e ele falava para as pessoas: Jesus me curou. O cego, ele não tinha 2 anos de conversão, 30 anos de conversão. E sem ele saber, ele estava anunciando a obra do Senhor, o milagre do Senhor. E quantas vezes nós estamos na igreja há mais de 1 ano, 2, 10, e nós temos ou é vergonha ou é preguiça de anunciar a obra do Senhor. Como aquele cego fazia, como a mulher do fluxo de sangue fazia. E nós não anunciamos. Quantas coisas o Senhor faz na nossa vida e nós deixamos de falar para o irmão: olha o que Deus fez na minha vida. Eu nunca contei para ninguém essa história do telhado. Nunca falei isso. Mas foi bênção de Deus na minha vida. Foi bênção de Deus na vida da minha família. Porque o Senhor, na palavra dele, diz que aquele que é fiel, o Senhor não deixa faltar o pão, não deixa faltar as vestes. E a gente não tomou chuva quando chovia. mas a gente foi coberto pelas mãos do Senhor. E é assim que o Senhor ele deseja das nossas vidas, que nós estejamos sempre perto, sempre debaixo das asas dele. É como um pai na vida real, como o seu filho. Se ele estiver com frio e você estiver perto, se você for pai, quem é pai aqui sabe o que eu estou te falando. Ele tira a blusa do corpo e dá para o seu filho se aquecer. Estou mentindo? Tem alguém aqui? É dessa forma, não é? Se a minha filha estiver com fome, eu também eu tiro da minha boca e dou para ela. Assim é o nosso pai. Só que se a minha filha estiver longe de mim com frio, como eu vou saber a necessidade dela? Eu não tenho como saber. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Mas nós precisamos, irmãos, entender que para nós termos as bênçãos do Senhor, não é simplesmente esperar. Não é simplesmente ficar esperando alguém vir e falar assim, olha, eu acho que você está com frio, toma essa blusa. Não é assim. Para nós estarmos recebendo as bênçãos do Senhor, nós precisamos se achegar cada dia mais, buscar o Senhor a cada dia mais, assim como fez a mulher do fluxo de sangue, se aproximar do Senhor, se aproximar com fé, acreditar naquilo que o Senhor tem prometido. Quantas promessas o Senhor tem feito nas nossas vidas e nós nos esquecemos. E quando o Senhor cumpre, nós esquecemos de agradecer, de adorar. E na verdade, o nosso propósito nessa terra, além de levar a palavra do Senhor, é a adoração. Porque o coração do Senhor, ele se alegra. O Senhor, ele recebe o nosso louvor. No entanto, irmãos, que o louvor, ele tem um poder tremendo. O louvor, ele tem o poder de curar, de libertar, de restaurar, até de expulsar demônios. O louvor, ele tem. Porque se você estiver em espírito louvando, o inimigo, ele não aguenta. Ele não tem esse poder. E às vezes estamos louvando ao Senhor e não entendemos o que está saindo da nossa boca. Quão poder é o que está saindo da nossa boca. E algumas vezes vemos pessoas precisando, enfermas, doentes. E você tem várias formas de ser usado pelo Senhor. E uma delas é o seu louvor. Ah, mas eu não sei pregar, eu tenho vergonha. Falar de Deus, irmãos, não é só você pregar. Falar de Deus é você falar que Jesus ama alguém. Falar de Deus não é nem você abrir a boca. É você ter o seu testemunho de vida. É pessoas olharem para você sem você falar nada e falar assim, ali vai um verdadeiro cristão. Porque hoje está muita modernidade nas igrejas, no meio do povo de Deus. Nós estamos tão modernos, irmãos, que hoje a gente prega a palavra pelo WhatsApp, pelo Facebook. Amém, a gente consegue a salvação, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque da mesma forma que a modernidade a gente usa também para falar da palavra do Senhor, ela também pode distorcer muita palavra de Deus. E isso pode nos afastar do Senhor. Hoje não é de qualquer jeito que nós temos que estar adorando a Deus. Quando você estiver na sua casa, se você tem vergonha, se você tem medo ou alguma coisa te inibe, peça para o Senhor, Senhor, me dá ousadia do teu Espírito Santo, porque eu preciso pregar a tua palavra. Hoje a igreja está vazia, mas muitas vezes eu estou aqui na igreja, eu vejo cadeiras vazias e eu falo para mim mesma, Senhor, está faltando alguém que eu preciso falar da sua palavra, porque essas cadeiras precisam ser preenchidas. Senhor, está faltando algo, porque a sua casa não está cheia. Sendo que lá no mundo, a gente olha fora daqui, quantas pessoas se drogando, se prostituindo. Esses dias teve evento aí na Paulista, vocês viram o tamanho de heresia que foi, o povo usando até a imagem do nosso Deus para fazer coisas que não agradam aos olhos do Senhor. E hoje até estava comentando com meu pai e falei assim, há muitos anos atrás o Senhor olhou para a terra, mais específico para Sodoma e Gomorra, e ele procurava um justo. E ele falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E lá ele falou assim, Senhor, mas se tiver, se tiver 50 justos, salva essa terra. E assim foi falando. E não tinha apenas um justo naquele lugar. E o Senhor, eu fico imaginando, ele olhando para este lugar, para essa terra, e ele vendo essa situação, ele vendo essas coisas, o que que não deve passar no coração do Senhor? E pior ainda, o Senhor olhando para as nossas vidas como cristão e nós não estamos fazendo nada para alcançar essas vidas que estão perdidas. O que o Senhor quer da gente, além do nosso perfeito louvor, é a nossa redenção, é o nosso quebrantamento de coração, é nós nos consagrarmos na presença do Senhor, para que nós possamos fazer a boa obra. Porque aqui ele diz, e anunciar as minhas obras. Os discípulos do Senhor anunciaram as obras. O cego que foi curado foi lá anunciar a obra. E o nome do Senhor, ele ficou conhecido no mundo inteiro, porque divulgaram o nome do Senhor, divulgaram as obras do Senhor. E o nosso papel aqui na terra é divulgar a obra do Senhor. E eu quero fazer um desafio com você nessa noite. Eu particularmente, assim, eu sou uma pessoa, já fui muito tímida, e eu tinha uma certa dificuldade para falar de Deus para as pessoas, né, e chegar e ter aquela abordagem do Senhor. Mas eu sempre me preocupei, porque se Deus ele pede para a gente ir de pregar o evangelho dele, e eu não cumprir, eu vou estar em falha com o meu Deus. E como será o meu galardão lá no céu se eu não cumprir as obras do Senhor aqui na terra? E hoje, irmãos, eu quero fazer um desafio com você. Eu quero que ao você chegar na sua casa, eu quero que você dobre seu joelho. E eu quero que do fundo do coração, irmãos, porque aquele que ama o Senhor e aquele que é fiel ao Senhor, eu creio que vai fazer isso. E eu quero que você fale assim, Senhor, eu quero ser a partir de hoje mais usado por Ti. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos para levar o Teu evangelho. E eu quero que brote isso no seu coração, irmãos, com o intuito de salvação. Porque o nosso objetivo nessa terra é a salvação. E eu quero que, mediante essa situação, você não se preocupe com as retaliações de inimigo, porque o inimigo ele não tem poder na sua vida. Eu quero te dizer que quando você está do lado do Senhor, a mão do Senhor ela é maior do que qualquer inimigo e Ele te protege. E você dobre o seu joelho e peça para o Senhor que você quer ganhar vida para o Senhor. Faltam poucos meses para acabar este ano, nós temos muito tempo. A nossa vida, ela é curta aqui na terra. Você nasce, você vive, só que você morre. Morre para o mundo e vai para a glória aqueles que vão ser salvos por Deus. E essa linha, irmão, é um relógio que está andando. Esse relógio ele não está parando e ele tem um fim. Quando chegar nesse fim, você vai falar, Senhor, o que que eu fiz para Ti? Senhor, o que que eu fiz para esse mundo ter a salvação ou para esse mundo ver a Sua glória? Quais foram as obras das minhas mãos? O que que eu entreguei para o Senhor? Mediante nessa linha do tempo, coloque a sua vida espiritual no altar do Senhor. E veja se aquilo que você está oferecendo para o Senhor é aquilo que é a vontade de Deus. Vocês conseguiram entender? Porque às vezes nós estamos oferecendo algo para o Senhor que nós achamos que é o melhor. E não é o melhor. Às vezes estamos pregando a palavra do Senhor de uma forma que nem sempre é daquele jeito. Você tem que falar aquilo que a Bíblia diz. Porque a doutrina do homem, o que o homem diz, é coisa da carne. Mas o que o Senhor diz na palavra dele é bem diferente. E nós precisamos levar essa palavra. Quantos estão necessitados e não têm a palavra de conforto? Alguns meses atrás eu fui visitar uns parentes meus ali em Brotas, parente do meu esposo. E é uma família que precisa muito, necessita muito da presença de Deus. E a gente estava a passeio, o filho do pastor foi com a gente ali a passeio. E eu tive que vir embora antes, que eu precisei trabalhar. E depois que eu vim embora, aconteceu uma situação que eu fiquei muito frustrada na presença de Deus. Uma tia, a avó do Felipe, chegou nele e falou assim, olha, eu posso um dia ir na sua casa para o pastor da sua igreja orar por mim? E ele falou assim, claro, tia, que você pode. Se eu estivesse ali, irmãos, óbvio que na hora eu ia falar, não, a gente vai orar agora, você pode, mas vamos orar agora. E quando o Felipe me contou isso, porque ela estava passando por algumas situações complicadas, ouvindo vozes, coisas do maligno mesmo, né? E quando ela contou isso, ele me contou isso, eu me senti frustrada. Porque a gente tem que estar todo momento em oração e súplica, O que o Senhor quis dizer é que nós temos que estar atentos à voz do Senhor. E naquele momento eu poderia ter percebido a necessidade espiritual daquela mulher. E eu não percebi. E eu me arrependo porque eu não pude voltar no templo para chegar lá e orar por ela. Eu fiquei sabendo que depois ela foi numa outra igreja, os pastores oraram, ela está frequentando e isso está passando. Mas eu deixei de ser usada para o Senhor, eu deixei de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu não sabia da situação, mas eu poderia estar mais atenta à voz do Senhor. Que nós possamos estar mais atentos à voz do Senhor, àquilo que o Senhor está falando. Porque às vezes é a pessoa mais próxima da gente e nós não estamos levando a palavra, nós estamos levando o louvor. Nós não estamos adorando. Ou então, no momento que você nem imagina, que você está limpando a sua casa, fazendo o seu serviço, e você está louvando, e alguém pode estar escutando. E às vezes nós trocamos louvores por músicas que não é de Deus, que não é do agrado de Deus, que não edifica a nossa vida espiritual. E o que a igreja hoje está precisando é de uma edificação espiritual. É de um fortalecimento na presença de Deus. É de uma busca incessante, como nós falamos aqui. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. É a certeza que o Senhor está comigo. É a certeza que eu estou próximo do Senhor e a minha fé, o inimigo não vai abalar. É a certeza que ao sair daqui, eu não vou guardar apenas para mim aquilo que eu ouvi, que eu louvei, que eu escutei. Hoje eu fui abençoada, agora o meu dever é ser abençoador. Muitas pessoas estão precisando de oração, então vamos orar. Vamos nos dispor como soldados de frente. O louvor, irmãos, ele tem tanto poder que nós podemos ver aqui na Bíblia, em diversos lugares, o que o Senhor fez no meio do louvor. Quantas vitórias teve no meio do povo de Deus através do louvor. Então, irmãos, não tenha vergonha e não tenha medo. Abra sua boca e louve o Senhor e busque a esse Deus que está vivo. Nós louvamos aqui nessa noite, o nosso Deus ressuscitou. Ele está vivo, Ele está pronto para abençoar a minha vida, a sua vida. E não é um pouquinho assim não, ó. Não é assim não. É muito. As bênçãos do Senhor são muito grandes. O que o Senhor tem preparado para mim e para você nessa noite é muito grande. Muito grande, irmãos. Às vezes imaginamos umas coisinhas tão pequenas. Tão pequenas. E o que o Senhor tem além daquilo que a sua imaginação pode alcançar? É muito além. Só que nós não podemos ficar parados de maneira alguma. Porque é isso que o inimigo quer, para ele estar cômodo. Ah, mas eu estou aqui na igreja, eu vejo meus irmãos sendo prósperos lá fora. E como que é essa história, essas coisas? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. A sua vida é a sua vida e Deus. Não se preocupe com o seu irmão da direita, com o seu irmão da esquerda, se ele vai na igreja, se ele não vai na igreja, se ele é próspero, ele não é próspero. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e é hoje. Porque na Bíblia diz assim, o amor de muitos se esfriaria quando chegasse nos finais dos tempos. Não queira você estar no meio desses muitos, porque vai ser muito triste. E na hora que a igreja acordar e despertar e ver, não vai mais dar tempo. As 10 virgens, as 5, quando elas acordaram, as 5 que eram loucas, já não dava mais tempo. Elas correram, tentaram, mas não dava mais tempo. Que nós possamos ser prudentes nessa noite, buscar a face do Senhor, para que nós possamos, quando o noivo voltar, nós possamos estar com as nossas lamparinas acesas. Que a sua fé possa estar acesa nessa noite. Que você possa crer no poder do nosso Senhor. Que não é um poder pequeno, não. É um poder muito grande. Tudo Ele pode transformar. Tudo Ele pode curar. Até nos momentos que nós nos desesperamos e perdemos a nossa fé. Irmãos, lute contra isso. Luta contra o seu inimigo, o inimigo da nossa alma. Porque o que ele quer é diminuir a nossa fé. O que ele quer é diminuir a nossa esperança. Mas os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer. As bênçãos do Senhor, elas jamais vão ser esquecidas na sua vida. Aquilo que o Senhor ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Muitas vezes escutamos isso e não estamos dando crédito à palavra do Senhor. Nós acreditamos desacreditando. Acreditamos da boca para fora. E a nossa fé, ela é o firme fundamento. Ela é o firme fundamento. E estarmos perto do Senhor, Ele é o segredo da sua vitória e da sua bênção nessa noite. Se eu falasse simplesmente para você assim: bom para você estar perto do Senhor, porque no mundo não tem nada para te oferecer. Coloque a sua fé em Deus e anuncie a obra do Senhor. Irmãos, essa é a receita para a sua vida ser uma bênção. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque no momento que o inimigo ele vier, ele não vai ter poder. Porque você está fazendo a palavra, está cumprindo a palavra do Senhor. E o Senhor, ele não vai permitir. Ele vai colocar anjos ao seu redor e ao derredor. E ele vai te proteger. E nenhum mal chegará na sua vida, nenhum mal chegará na sua tenda. Amém? Eu quis deixar essa palavra, é uma palavra curtinha. E que você possa levar, irmãos, essa palavra para a sua casa, para o seu lar. Não esqueça do desafio de ganhar uma alma para o Senhor. O inimigo, ele luta de diversas formas, mas conforme foi dito aqui, ele não tem poder. Maior é o seu Deus. E você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Creia. E eu quero convidar você também para estar orando neste momento. E se você, de repente, está com a sua vida espiritual fria, ou se você está se sentindo longe do Senhor, ou se, de repente, você falou assim: eu não sou digna de estar louvando ou de estar adorando o meu Senhor, porque o Senhor, ele não me escuta. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não dê ouvido para o inimigo, não. A Bíblia diz que o passarinho, ele pode voar na sua cabeça. Você não impede dele voar na sua cabeça, mas você impede dele fazer ninho. E que nessa noite você venha se fortalecer na presença do Senhor mais e mais. E buscar a face do Senhor. E se revestir da unção e do poder e da adoração. E quando você abrir a boca para louvar o Senhor e clamar ao Senhor, abra do fundo do seu coração como se fosse a sua última chance. Porque nós não sabemos se a nossa última chance é agora, ou amanhã, ou daqui a alguns anos. Mas o Senhor, ele quer neste momento. E cada vez que nós glorificamos e nós adoramos o Senhor do fundo do coração, a glória do Senhor, ela desce. Ela cai no meio da igreja. Ela cai no meio do povo. Nós percebemos que aonde o Senhor, ele passa, alguma coisa acontece. O Senhor, ele já passou por aqui. Algo já aconteceu, vidas já foram tocadas. E eu tenho certeza que milagres foram feitos aqui nessa noite. Às vezes não aos olhos carnais, mas aos olhos espirituais. Porque nós estamos aqui, já é um milagre do Senhor. Porque muitos estão em leitos de hospital, muitos estão presos. Você é um milagre do Senhor. Você é um milagre do Senhor. Como pode nascer uma criança, nascer um ser dentro de um ventre? Criar ossos é um milagre do Senhor. Então a sua vida é um milagre do Senhor. Amém? Se coloque em pé e eu quero dizer para você o seguinte: este é o momento de você se aproximar mais do Senhor. E através da sua fé, eu quero que você clame, busque e peça para o Senhor aquilo que você está necessitando nessa noite. Se é uma cura, o Senhor, ele vai derramar a cura, como derramou na mulher do fluxo de sangue. Se você está precisando de algo novo do Senhor espiritual, esse é o momento do Senhor conceder na sua vida. Se você está precisando de um bem material, entrega no altar do Senhor. Se o Senhor não te entregar neste momento, não murmura, não. O Senhor, ele tem o melhor para você. E se ele não te entregou, porque não é o tempo. Eu não sei se tem alguém aqui pedindo algo do Senhor material, mas o Senhor, ele diz o seguinte: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. E se neste momento você estiver chorando, fique em paz, entrega essas lágrimas para o Senhor. Porque o Senhor, ele vai colher e no momento certo ele vai entregar a providência dele. E ele vai dar nas tuas mãos. Porque o nosso Deus não é Deus de pequenas coisas. E as coisas do Senhor não são de qualquer jeito. O Senhor, ele é perfeito e dá o melhor. Entrega este propósito no Senhor. Você que saiu da sua casa e falou: Senhor, eu quero receber algo diferente, algo especial. O Senhor, ele vai conceder. Eu tenho fé. Eu creio que o Senhor vai conceder. Amém?